ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. Psicologia para Todos, série de debates e atividades ao ar livre, marca Dia do Psicólogo na capital mineira. O UFMG vai sediar Laboratório de Tecnologia em Memória e Direitos Humanos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. O anúncio é feito em abertura da Semana da Anistia na Universidade. 32 bilhões de reais é o que custaria a reforma em todas as casas de pessoas de baixa renda para que elas pudessem ter moradia digna. Você vai saber mais sobre isso na série Reformas Sociais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Como a psicologia pode ficar mais próxima da população? No Dia do Psicólogo, o Conselho da Categoria realiza uma série de debates na Praça da Liberdade, todos abertos ao público. A repórter Nayara Rodrigues acompanha algumas discussões e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. Tarde ensolarada e com céu azul aqui na Praça da Liberdade, que recebe hoje, no Dia do Psicólogo, a terceira mostra mineira de práticas em psicologia com o tema Psicologia e seus fazeres, valorizando a profissão. Por aqui, oficinas, apresentações de pôsteres e rodas de conversa trazem debates sobre diferentes temas de abrangência da psicologia, desde a atuação dos psicólogos no sistema prisional, no direito LGBT, na violência de gênero, até mesmo dentro do esporte. E essas discussões são abertas ao público, sendo que todas essas atividades são gratuitas. Mais cedo, uma das apresentações que mais atraiu o público aqui, Vinícius, foi a roda de conversa da professora de psicologia da FAED e das ciências médicas, Cláudia Natividade, sobre alienação parental. A prática ocorre quando um par parental, pode ser pai ou mãe, tenta criar uma imagem negativa do outro para afastar a criança do ex-companheiro ou da ex-companheira, o que é proibido por lei. A professora Cláudia Natividade explica que esse fato afeta as crianças por atingir a figura paternal ou maternal e que muitas vezes essas discussões são recorrentes em processos de separação de forma limitada.
E a gente fica muito preocupado com essa perspectiva, porque os psicólogos tendem a ver muito pouco, a entender muito pouco sobre violência doméstica e como, né, que um par parental e o outro acaba utilizando as crianças como forma de vingança para o outro par.
Para a professora, é necessário ampliar os debates sobre a alienação parental dentro da psicologia, com estudos e também na sociedade em geral. Na mostra de práticas em psicologia, também estão sendo realizadas apresentações de pôsteres. Um deles foi desenvolvido no projeto de extensão do curso de psicologia do Centro Universitário UNA, Gênero na Escola, Refletindo sobre o Cotidiano, da professora Simone de Oliveira. O trabalho propôs a reflexão com adolescentes de 13 a 15 anos de uma escola municipal sobre várias formas de preconceito, discriminação e violência de gênero sofridas especialmente por mulheres. A aluna da psicologia da UNA, Luísa Aguiar, que participa do projeto, fala sobre o desafio de se desconstruir o preconceito entre os jovens.
O preconceito a gente percebeu durante as entrevistas com os meninos, que vem lá do avô dele, aí passa do avô para o pai. Então eles convivem com aquilo, com aquele preconceito, com aquela forma de pensar, desde quando nasce. Então a gente tem que construir agora para ir passando por gerações, que é um trabalho de formiguinha que a gente faz. Porque a gente começa agora, mas olha só, vem lá de trás, vem do avô dele esse preconceito. Então o nosso trabalho é de formiguinha mesmo, de começar, de tentar mudar agora, para no futuro essa criança, esse adolescente, ter condições de pensar de forma mais aberta, de forma mais diferente, e sair daquele padrão.
A realização do evento na Praça da Liberdade vai de encontro à proposta da mostra de aproximar a psicologia das pessoas, como explica a coordenadora da mostra, conselheira regional de psicologia, Marília de Oliveira.
Eu acho que o evento tem a proposta de que a psicologia se torne cada dia mais cidadã, participe da vida do cidadão, né? Que as pessoas de alguma forma se apropriem. O que é um psicólogo? Para que serve um psicólogo? Como é que nós inserimos, né, essa disciplina no cotidiano, no dia a dia? Né?
O evento segue até às 19h, Vinícius, com o show do músico mineiro Afonsinho no encerramento. Daqui a pouco, 13h, começa uma nova rodada de debates com apresentações de pôsteres, como, por exemplo, o Games, a Arte de Jogar e a Sociabilidade, a Oficina Clínica dos Autismos, Avanço e Impasse e Rodas de Conversas. Entre elas, tem uma com o tema O Psicólogo na Política de Assistência Social, uma reflexão sobre a prática. Lembrando, Vinícius, que todas as atividades são gratuitas e mais informações estão disponíveis no site do Conselho Regional de Psicologia.
Qual que é o site, Nayara?
Ah, sim, trpmg.org.br. Repetindo, trpmg.org.br.
Tá ok, muito obrigado, então, pelas informações. Todo mundo, então, já anota aí o site para ficar por dentro da programação.
Justiça.
O FMG vai sediar Laboratório de Tecnologia em Memória e Direitos Humanos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. O anúncio foi durante a abertura ontem à noite da Semana da Anistia 2015 na Faculdade de Direito. O evento em memória aos 36 anos da Lei da Anistia, que representa o início da redemocratização do país contra as atrocidades durante a ditadura militar, prossegue agora à tarde com um debate sobre as universidades e o regime. Também na abertura da Semana da Anistia na Faculdade de Direito, foi divulgada uma pesquisa inédita sobre o perfil dos anistiandos e anistiados políticos no Brasil. A repórter Soraya Fidelis esteve ontem lá na abertura da semana e tem mais informações. Soraya, boa tarde. O que de fato é esse laboratório? O que revelou essa pesquisa sobre o perfil dos perseguidos pelo regime autoritário aqui no Brasil?
Boa tarde, Vinícius. Olha, com a sala de congregação lotada lá na Faculdade de Direito da UFMG, foi lançado esse Laboratório de Tecnologia em Memória e Direitos Humanos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que na verdade vai ficar no Memorial de Anistia, que está sendo construído lá na antiga Tafiche, ou Vinícius, ali no bairro Santo Antônio. O laboratório vai servir para apoiar pesquisas e constituir um banco de dados públicos sobre a memória e direitos humanos. É uma tecnologia, Vinícius, que ela já é utilizada no combate ao crime e à lavagem de dinheiro. A ferramenta, portanto, ela já existe, já está instalada dentro dos órgãos de segurança, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público. Agora, ela então vai passar a ser destinada para a promoção dos direitos humanos. O presidente da Comissão de Anistia, o Paulo Abrão, que esteve ontem na Faculdade de Direito da UFMG, durante a abertura do evento, destacou a relevância dessa tecnologia e por que a UFMG foi escolhida para contar com a ferramenta que vai disseminar informações sobre a importância da democracia e dos direitos humanos.
É especialmente relevante que nós estejamos fazendo isso aqui hoje na UFMG, porque a universidade é uma parceira estratégica da Comissão de Anistia. É com a UFMG que nós estamos construindo o Memorial da Anistia, que depois de pronto sediará as instalações desse laboratório. Essa ferramenta, que é um conjunto tecnológico muito avançado, com a melhor aparelhagem disponibilizada hoje no Estado para a promoção de investigações, agora também está disponibilizado para a nossa universidade, para o nosso setor da academia, para os estudantes, para os pesquisadores, para todos aqueles que querem dedicar as suas pesquisas na área de memória e direitos humanos.
Portanto, Vinícius, deu para entender aí, né, que este laboratório, ele traz dois ganhos para os pesquisadores, né? Primeiro, que é a celeridade nas investigações em geral. E segundo, na questão da confiabilidade, né? Quer dizer, vão ser respostas de pesquisas com alto nível de confiança e com a redução de erros. Agora, com relação à pesquisa inédita, que foi apresentada ontem também pela Comissão de Anistia, ela foi feita, Vinícius, com base de dados que é fruto, inclusive, desse laboratório. Né? Segundo a comissão, mais de 35 mil pessoas até o momento foram perseguidas durante a ditadura militar. Minas Gerais vem atrás do Rio de Janeiro com o número de requerentes, né, que recorreram à comissão, para, seja para indenização e não só para indenização, porque a comissão também não necessariamente, né, a gente tem até que desconstruir essa ideia também, ela não trata apenas de ressarcimento financeiro, ela trata também de concessão, por exemplo, de tempo de serviço durante o período em que as pessoas foram perseguidas. Mas voltando à questão da pesquisa divulgada ontem, Vinícius, o que é interessante é o que ela revela, que ao contrário do que se pensava, de que a ditadura teria alcançado apenas a classe média, a universidade, os intelectuais, ela também atingiu as classes populares de modo massivo, profissionais liberais, vereadores, inclusive quase 7% dos professores universitários. Quem confirma essa informação, que a ditadura não atingiu apenas os militantes, que não foram só apenas os militantes perseguidos pela ditadura, é o antropólogo Marcos Moura, pesquisador e consultor da Comissão de Anistia.
Não só os militantes foram as pessoas perseguidas durante a ditadura. Muitos funcionários públicos foram perseguidos, como também muitos profissionais liberais. Um número grande de dentistas, de médicos, grande parte desse percentual, né, que é 7,7%, sem dúvida é de professor universitário. Os estados que mais foram indicados pelos requerentes, né, pelos anistiandos durante esse período, que Rio foi o estado que mais teve, seguido de Minas, São Paulo e Pernambuco.
E em relação a pesquisas que já estão sendo feitas em relação aos dados do laboratório, Vinícius, uma já foi apresentada, que é Legados da Ditadura na Arquitetura Institucional da Segurança Pública. Ontem foi a vez dessa, né, que nós acabamos de citar agora, que é perfil anistiandos e anistiados políticos no Brasil. E uma outra que vai ser divulgada ainda essa semana é sobre o cemitério de Perus e o surgimento do dispositivo desaparecedor. O evento aqui na Faculdade de Direito, a semana de Anistia 2015, prossegue agora à tarde, você já disse, né? Agora à tarde vai ter uma palestra sobre as universidades e o regime militar, que vai ser feita, então, pelo historiador aqui da Fafiche, o professor Rodrigo Pata. Com você, Vinícius.
Ok, obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
O foie gras pode estar com os dias contados em Belo Horizonte. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal deu parecer favorável ao projeto do vereador Lúcio Bocão, do PP, que multa em R$5.000 quem vender ou fabricar a iguaria. O foie gras é produzido pela hipertrofia do fígado de gansos ou patos por meio da injeção direta de alimentos no estômago do animal. Para ser aprovado, o projeto ainda precisa passar por mais 3 comissões antes de seguir para o plenário. Nível do sistema Paraopeba que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte caiu para 29,1%, seu menor patamar na história. Ontem os reservatórios registraram 29,2%, recorde negativo até então. Entre os reservatórios que compõem o sistema, só Serra Azul se manteve estável em 11,7% da capacidade. A boa notícia é que a previsão de chuva para este fim de semana já começando amanhã, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E uma errata. Em matéria veiculada ontem no jornal FMG, o repórter Guilherme Couro informou que a meta da ONU para óbitos maternos em nascimentos era de 33 a cada 10 mil nascimentos e que Belo Horizonte apresentava um número de 35,1% a cada 10 mil em 2014. Em correção, a meta da ONU, os objetivos do milênio, é reduzir para 33 mortes a cada 100 mil nascimentos, mas Belo Horizonte apresentou em 2014 44 mortes a cada 100 mil nascimentos.
Trânsito.
A lentidão neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido do bairro, entre a Praça da Harmonia e a Rua Rio Grande do Norte. Já na Avenida Afonso Pena, o trânsito é lento no sentido rodoviário, no sentido rodoviário, no cruzamento com a Avenida Brasil. Agora, 12h45, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, CPI da Petrobras aprova a convocação do ex-ministro José Dirceu.
Jornal UFMG.
Olha, quem está de volta?
Pois é, viajei demais.
Você não para.
Paro sim, fiquei preso na geleira vários meses. Depois, naveguei até o Mar do Caribe e dei uma passada no Ganges lá na Índia.
Que isso, foi longe, hein?
Enfim, em Minas. Saltei na cachoeira, peguei a chuva das 8 e vim direto pro seu filtro. Atrasei porque fui na estação de tratamento me limpar de tanta poluição.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h46.
Política.
E em depoimento na manhã de hoje na CPI do BNDES, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, afirmou que todas as operações externas do BNDES passam por avaliação de risco do país beneficiado e que não há nenhuma ingerência política para decidir para onde vão os empréstimos. A CPI do BNDES investiga contratos do banco com empresas e investimentos da instituição em países como Angola e Cuba, que eram considerados secretos, mas segundo Coutinho, elas foram desclassificadas e os contratos já estão completamente disponíveis no site do BNDES. A mesma CPI também aprovou a convocação de ex-presidentes do banco, mas como por se tratar de convite, eles não têm obrigação de comparecer. E a CPI da Petrobras aprovou a convocação de 7 pessoas para prestar depoimentos. Entre eles estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o ex-diretor da área de internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Todos estão presos e devem esclarecer o envolvimento nos esquemas de propina da estatal. O TCU, Tribunal de Contas da União, decidiu dar mais 15 dias para o governo enviar explicações sobre a prestação de contas referentes a 2014. O pedido de adiamento foi feito pelo Executivo e conformado pelo ministro Augusto Nardes, relator do processo. O prazo atual venceria nesta sexta-feira e o TCU questiona 13 pontos da prestação de contas do ano passado, em que o governo teria feito pagamento de benefícios sociais utilizando recursos dos bancos públicos, o que é proibido por lei. O Senado aprovou a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao cargo, por 59 votos a favor, 12 contra e 1 abstenção. Antes, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde foi sabatinado por mais de 10 horas. No momento mais tenso da sabatina, o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, acusou Janot de vazar informações da Justiça. Collor foi denunciado pelo procurador ao STF por envolvimento na Lava Jato. Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno a PEC, proposta de emenda à Constituição 471, conhecida como PEC dos Cartórios, que torna titulares os substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registros que estavam em atividade em 1988, quando a Constituição passou a exigir concurso público para assumir o serviço cartorial. Se aprovada em segundo turno e pelo Senado, a proposta deve beneficiar 4.500 pessoas que têm titularidade provisória.
Gênero e feminismo.
Nesta semana de volta às aulas na UFMG, mais de 19 mil mulheres vão estudar na maior universidade de Minas Gerais. A forte presença feminina no ensino superior e os desafios feministas no campo acadêmico pautam a coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, destaca a educação como chave para a autonomia intelectual e econômica das mulheres. A colunista ressalta ainda o papel das universidades como espaços estratégicos para debater preconceitos que emperram trajetórias de empoderamento. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, nesta semana de volta às aulas, a forte presença das mulheres nas universidades brasileiras, que perfazem 52% do ensino superior, é comprovada mais uma vez. Aqui na UFMG não é diferente, elas são maioria, mais de 19 mil estudantes, de um total de 34 mil alunos matriculados nos cursos de graduação. Este universo aumenta agora com a entrada de mais 1.200 mulheres calouras. Além desse ingresso, há outros exemplos para saudar as trajetórias do feminismo nas universidades e especificamente aqui na UFMG?
Por exemplo, existem saudar iniciativas que a gente tem 30 anos de núcleo de estudos e pesquisa sobre a mulher na UFMG, então esse é um processo que já é longevo, né? As mulheres estão tentando essa entrada e pautando essa agenda do debate feminista das mulheres, que eu acho que é muito relevante, né? Tem uma luta aí em curso, mas ainda falta muita coisa para ser conquistada.
Marlise, o feminismo também enfrenta tensões no meio acadêmico? Ainda são grandes os desafios nas universidades, inclusive aqui na UFMG, no sentido de desconstruir estereótipos femininos e mesmo a discriminação de gênero, que se expressa no fato da mulher ser estimulada ou não a se identificar com determinadas áreas de conhecimento científico e tecnológico?
Sim, eu diria que sim, Soraya. Inclusive, a gente tem relatos que nos chegam ao NEPEM como um espaço aí de articulação e mobilização das mulheres na universidade, espaço de escuta, de recepção das meninas. A gente ainda recebe queixas, reclamações de meninas dentro dos espaços das exatas, por exemplo, sofrendo muito preconceito, né? Sendo discriminadas, ouvindo piada também dos próprios professores em relação ao desempenho delas, como se de fato a capacidade cognitiva, o raciocínio lógico-matemático fosse uma questão associada exclusivamente ao sexo da pessoa, o que é verdadeiramente um absurdo. A gente já deveria ter esperado isso há muito tempo, né? Ainda há muita discriminação, mas no geral também, sabe, Soraya? A gente ainda, infelizmente, tem muita discriminação das meninas que são lésbicas, meninas negras também, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem um campo de opressões aí interseccional muito fortemente ainda sendo transformado em forma de preconceito e de discriminação na universidade. A gente tem que lutar muito contra isso.
E este ano, a ONU Mulheres, grupos de estudos de gênero e de raça nas universidades brasileiras, coletivos feministas e a Diretoria de Mulheres da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, se juntaram para dizer não à violência simbólica e física contra calouras e calouros nos trotes universitários. No dia 6 de fevereiro foi lançada a carta pelo fim do trote violento. Trotes e outras discriminações de gênero, professora Marlise, nas universidades e fora delas, né, provocam a evasão escolar e não apenas das mulheres?
Olha, infelizmente, né, vou saudar aí a iniciativa dessas organizações. Eu acho que é muito importante a gente na UFMG ter uma portaria proibindo os trotes, né? Mas infelizmente a gente continua, entra semestre, sai semestre, todo início de semestre assistindo, que às vezes as pessoas acham sempre, né, reputam como uma brincadeira, e não é verdade, é uma prática de subalternização, de inferiorização das pessoas, pela pressão do próprio grupo, e às vezes são práticas muito violentas, com meninas. Às vezes chegam a raios do absurdo, né? Existem tantas formas muito mais interessantes de receber.
A senhora também considera importante essa iniciativa e aprovação pelo Conselho Universitário em julho agora, né, do uso do nome social?
Eu acho que a iniciativa de criar uma portaria, né, de algo que já existia, né, o MEC já normatizou essa possibilidade há alguns anos, nós na UFMG ainda estávamos, né, ainda demorando para regulamentar esse uso do nome social na universidade. É possível agora que essas pessoas possam usar o nome com o qual elas se identificam. Então é realmente um avanço. Eu acho que a gente está num caminho correto, né, de tentar pavimentar aí a chegada e a permanência na Universidade Federal de Minas Gerais com a dignidade, o acolhimento, né, em termos de da expansão desses direitos para todos e todas, né, independente aí da cor, da raça, da sexualidade. Eu até gosto do nome, não do universal, mas do pluriversal, né, essa ideia de que você tem todos, né, sendo recebidos com a dignidade que merecem, todas sendo recebidas com a dignidade que merecem, e o espaço universitário sendo acolhedor para todo mundo, né? Isso é muito importante.
Marlise Matos, terminando a nossa conversa na coluna de hoje, a educação pode ser vista como uma chave de empoderamento feminino, e as mulheres já sacaram isso na medida em que elas são a maioria nas universidades brasileiras?
Olha, Soraya, esse é um ponto que eu gostaria de fato encerrar com ele, porque ele é realmente relevante, né? As mulheres já descobriram que acesso ao saber é poder, né? No sentido de que existe um poder no fato de você conquistar o conhecimento, você conquistar a autonomia de uma ocupação profissional de nível superior, você vai receber um melhor salário por conta disso. Então, assim, é uma estratégia que eu acho que é irretornável, ela não é só específica do Brasil, ela está presente no mundo inteiro, e é isso mesmo, as mulheres têm o direito de acessar o conhecimento, acessar o saber e conquistar aí a sua própria autonomia, tanto no plano intelectual quanto no plano econômico, né? E a universidade é um instrumento fundamental, estratégico para isso, né? E precisa ser também um espaço onde a gente possa dialogar, discutir, debater sobre todos esses preconceitos para que essas pessoas construam essas trajetórias de empoderamento, de fato, com o sucesso que elas têm o direito de ter e de alcançar, né? Então, eu espero que a nossa universidade seja capaz de fazer isso também, né?
Marlise Matos, senhora que está aí no Vale do Jequitinhonha, né? Encontro com as mulheres, um bom encontro e até a próxima quinta-feira.
Até lá, Soraya, bom dia.
Bom dia.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h56, a gente vai para um breve intervalo e na volta tem a segunda reportagem da série Reformas Sociais. É já já.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h57.
Reportagem especial.
32 bilhões de reais por ano é quanto as famílias de baixa renda precisarão investir em reformas por ano para ter condições mais dignas de moradia. Os dados são de um estudo realizado pelas Soluções Estratégicas em Economia para o Clube da Reforma. Mas nem sempre essas famílias de baixa renda possuem condições de arcar com uma ou mais reformas. Nessas horas, o que pode ser feito? Em que situações vale a pena pedir um empréstimo? E como economizar em casa? Ao que você confere na segunda reportagem da série Reformas Sociais, que tem produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Reformas Sociais.
A minha casa, ela era as paredes e o telhado. Por exemplo, eu não tinha descarga no meu banheiro, não tinha instalação no banheiro, não tinha chuveiro. Eu estava morrendo de medo, porque eu achava que a casa ia cair. A torneira que eu tinha, ela era menos de 1 metro de altura do chão, era bem baixa, então tudo foi fazer de carregada no balde. Tinha também um tanquinho, mas não tinha instalação de água nele. Essas foram as coisas que, né, me impulsionaram a fazer a reforma.
Na casa aberta.
A faxineira Luciana da Cruz, moradora do bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, tem 30 anos. Casada e com 3 filhos, iniciou a reforma da sua casa em 2013. De lá pra cá, já restaurou os pilares da casa, rebocou todos os cômodos, montou seu banheiro e bateu laje. Mas quanto isso custou ao bolso de Luciana da Cruz? Só para começar a reforma, ela precisou de um empréstimo de R$3.000. Uma dívida difícil de quitar. E esse empréstimo foi só o pontapé inicial. O próximo passo foi cortar gastos e economizar cerca de R$6.000 a mais para prosseguir com a reforma. Ela conta como conseguiu.
Quando eu comecei a reforma, a nossa renda era R$178. E o meu marido, ele estava desempregado. E aí esse era o valor que eu recebia de Bolsa Família. E aí eu falei, não, a gente vai pagar a parcela de R$150
O resto nós vamos se virar. Foi com a cara e com a coragem mesmo, né? Assim, a gente fez uma economia, assim, em casa, né? A gente parou de festa, lanche, reduziu o lazer. E, assim, eu procurei também uma área de serviço, eu ia trabalhar com caixinha, porque eu sabia que eu ia trabalhar no final do dia, eu ia ter dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu vou investir na minha casa.
Trabalho, trabalho.
Luciana atualmente ganha R$ 1.000 por mês com as faxinas e o esposo está empregado com um salário de R$ 1.200. Para tirar a tão sonhada reforma do papel, ela viveu a dupla experiência de adquirir um empréstimo e ao mesmo tempo investir na educação financeira da família. Mas em que situações o empréstimo vale a pena de fato? Na avaliação da especialista em educação financeira, Cássia de Aquino, o atual cenário econômico do país não é muito favorável para obter um empréstimo para reforma habitacional. Atualmente, a taxa de juros consignado para pessoa física varia de 21,21% a 114,58% ao ano, segundo o Banco Central. Mas se a família vive em condição tão precária que não tem outra opção a não ser um empréstimo, Cássia de Aquino deixa algumas dicas.
Para qualquer empréstimo que faça, deve prestar atenção para não comprometer mais de 20% da renda familiar com o pagamento dessa dívida, com o financiamento, com o empréstimo, com o cartão de crédito, com o cheque especial. E, em segundo lugar, observar se realmente essa reforma será necessária agora, se a família poderá suportar o compromisso até o fim. Se a família tem, por exemplo, um fundo de emergência, mesmo no caso de alguém vir a perder o emprego, ou adoecer, ou qualquer dessas situações que a gente não espera viver, mas que infelizmente acontece.
A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar.
Para as famílias que querem fugir do empréstimo e podem esperar um pouco a mais para fazer a reforma, uma boa saída é a educação financeira. Economizar na conta de luz, água, reduzir o lazer, pesquisar muito antes de fazer a compra do mês. Atitudes que podem ajudar a saúde do bolso e acelerar a reforma. Mas antes de tudo, o principal passo para fazer qualquer tipo de economia é colocar todas as contas na ponta do lápis, incluindo o projeto da casa. O alerta é da especialista em educação financeira, Cássia de Aquino.
Basicamente, é preciso saber exatamente quanto se ganha e também ter a mesma sorte de acompanhamento em relação às despesas, acompanhando o fluxo anual, por exemplo. Isso possibilita também que a família seja capaz de perceber de maneira realista quanto de fato ela pode separar do orçamento para um projeto, por exemplo, na reforma. Começar realmente a pesquisar qual é o melhor desenho para essa reforma, que tipo de material será conveniente utilizar, de tal maneira que não se faça também uma reforma que daqui a mais um tempo vai exigir uma outra reforma para consertar aquela primeira.
Então me presta uns trocados, Deus, é só disso que eu preciso.
O presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha, explica que outra opção para uma família de baixa renda conduzir a reforma habitacional é dividir a obra em etapas.
Muitas vezes essa reforma é iminente, ela não pode passar muito tempo. Se ele não tiver facilidade no crédito, ele elabore a reforma por etapas. Ah, eu quero pintar toda a minha casa ou meu apartamento. Faz o planejamento, orçamento para uma peça. Quitou essa peça e resolveu? Faz a próxima. Faz a passo a passo, porque aí é possível você se planejar, não estourar o seu orçamento e gradualmente chegar no resultado.
Pra trabalhar.
Desta forma, a faxineira Luciana da Cruz, lá do início da reportagem, vem conduzindo a reforma em sua casa desde 2013. A cada etapa concluída, ela comemora e sonha em reformar ainda mais o seu lar.
É muito prazeroso você receber as pessoas em um ambiente bacana. Todo o trabalho que a gente faz lá em casa, a gente arruma uma maneira de comemorar. Hoje, a minha casa ela tem uma estrutura que aguenta até 2, 3 andares para cima. Tem uma laje que, graças a Deus, me dá muita segurança quando chove. Tem chuveiro, tem descarga. E só que aí eu quero mais. Agora eu quero pintar, eu quero passar a eletricidade na parede que ainda não passei. Construir uma escada, fazer o segundo andar, que são os quartos, e mais uma laje, e fazer um terraço, e depois fazer um churrasco para poder comemorar isso tudo.
Mas era feita com muito esmero.
repórter Vanessa Bugri.
Carro dos bobos, número zero.
Amanhã, na terceira e última reportagem da série Reformas Sociais, você confere a importância de receber orientação técnica qualificada para conduzir a reforma habitacional. A série Reformas Sociais tem produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Nayara Rodrigues, Soraya Fidelis e Paula Dornelas e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.